As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Há a lamentar a morte de três senhoras, utentes do Lar do Pego, Conselho de Abrantes, no decurso das últimas 48 horas, sendo que as vítimas, refira-se, tinham idades na casa dos 90 anos e já padeciam de outras patologias. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Autarquia Abrantina, confirmou estes óbitos em declarações à ERT, ao mesmo tempo que atualizou o impacto atual da pandemia no seu concelho.
Temos a lamentar três óbitos, três senhoras que faleceram nas últimas 48 horas, sensivelmente. Obviamente que são pessoas todas na idade dos 90 anos, sensivelmente, e são pessoas que têm associadas, do ponto de vista histórico, vários problemas de saúde e, como é óbvio, do ponto de vista estatístico, contará para esta pandemia, para o número de mortes que esta pandemia tem causado, mas é óbvio que aqui estamos a falar de pessoas já com uma idade avançada, já com situações clínicas, médicas, digamos, de questões de saúde já muito complexas, associadas, naturalmente, vieram a falecer no Hospital de Abrantes.
Que atualização é que nós podemos fazer nesta altura ao nível de casos no Conselho de Abrantes?
O Centro Social do PEG é a instituição que nos merece, nesta altura, o maior cuidado, pelo número elevado de casos positivos. Nós temos cerca de 60 utentes positivos e 20 profissionais positivos, sendo que uma profissional já deixou de estar positiva e já passou já testou negativo, e esse também é um sinal de esperança para que comecemos a ver as nossas pessoas a recuperar desta situação de estarem positivos. Do ponto de vista geral, todas as pessoas estão assintomáticas, não existem sintomas de Covid-19 e o que queremos ver, e sinceramente é a nossa grande preocupação neste momento, é que estas pessoas possam deixar de estar positivas, passem a estar negativas e pronto, e que a situação normalize. É aquilo que nós todos desejamos para o momento.
Entretanto, nesta quinta-feira serão conhecidos os concelhos que farão parte do lote com medidas mais restritivas impostas pelo Governo, naquela que é uma atualização a uma primeira fase onde foram incorporados 121 municípios. Manuel Valamatos deixou em aberto essa possibilidade, sendo que nesta altura Abrantes tem 67 casos contabilizados nos últimos 12 dias, numa fronteira que está estabelecida em 94 casos. Resta perceber ainda quais são os outros dois dias a agregar a esta equação, se esta terça e quarta ou se os recentes 27 e 28 de outubro. Caso seja esta última hipótese, então Abrantes dificilmente escapará dessas medidas. Caso esse acerto seja feito com os dados desta terça e quarta, então será necessária a detecção de mais 28 casos para que o pior cenário seja uma realidade.
Sim, isso é possível. Isto resulta também de uma equação, de uma fórmula matemática, diria assim. Por um caso podemos estar, por um caso a menos podemos não estar. Qualquer das formas, de facto, aquilo que no nosso concelho que se torna mais relevante é a situação do PEG e o número de casos positivos no nosso concelho aumentou exponencialmente por via disso. Temos também uma situação de uma casa de acolhimento em Carvalhal, em que os profissionais, os proprietários e os utentes também estão todos positivos, são cerca de 15 pessoas, e estes números, de facto, podem nos colocar numa situação dos concelhos de maior risco. No entanto, em termos da comunidade, em termos gerais, vão acontecendo pontualmente algumas situações. Também nas nossas escolas temos algumas situações muito pontuais de alunos que testaram positivo e que obrigou, obviamente, a um conjunto de estratégias, nomeadamente isolamento das diferentes turmas, de contacto com esses alunos que testaram positivo e os seus profissionais. Mas eu julgo que, em termos gerais, a situação, digamos que em Abrantes, não é tão preocupante como noutros lugares, infelizmente. No entanto, lá está, trata-se de uma equação, de uma forma matemática para, no fundo, analisar as diferentes situações específicas de cada concelho, e nós temos apelado e continuamos a apelar ao cuidado e ao redobrar da atenção naquilo que diz respeito às condutas que devemos ter de acordo com aquilo que é a Direção-Geral de Saúde.
Os concelhos de Abrantes e de Torres Novas registaram cada um mais 14 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. No caso do território abrantino, está em causa um surto detectado num lar não licenciado na localidade de Carvalhal. Para além destes registros, nota para mais 11 situações descobertas em Orém, 7 no Entroncamento, 3 em Vila Nova da Braquinha e 2 em Tomar e Alcanena. No total, desde a chegada da pandemia, o Médio Tejo já detectou 1.576 infecções, das quais 848 estão ativas. 706 pessoas foram dadas como recuperadas, num número que já não é atualizado há largos dias, a lamentar 23 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 191. Seguem-se nesta lista Abrantes com 151 e Entroncamento com 135. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 400 infecções e 209 recuperações. Entroncamento, 278 infecções, 133 recuperados e 9 mortes. Tomar, 259 casos, com 134 recuperados e 4 óbitos. Torres Novas, 207 casos, 93 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 204 infecções, das quais 53 estão ultrapassadas. Alcanena, 101 casos, 20 recuperações e 3 vítimas mortais. Mação, 49 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Vila Nova da Barquinha, 26 casos, 7 dos quais dados como curados. Constância, 23 infecções, 4 das quais já recuperadas. Sardual, com 15 casos, 3 recuperados. E Ferreira do Zêzere, 14 casos, 8 dos quais já recuperados. O apelo é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. Por muito que custe, é necessário que as pessoas não façam jantares e almoços em casa. No âmbito da prevenção à propagação do atual contexto pandémico, a autarca, por ocasião da recente reunião entre o Executivo, recordou que nesta quinta-feira o Governo fará a revisão dos critérios de cada Conselho de Portugal para decidir quais serão aqueles que estarão sujeitos, durante 14 dias, a medidas mais restritivas. Nesta altura, Tomar tem 51 infecções contabilizadas desde 29 de outubro, sendo que, pela equação de 240 casos por cada 100 mil habitantes, teria que superar a barreira das 97 doenças para entrar no lote dos municípios mais afetados. Ou seja, teriam que ser detectadas mais 47 infecções entre esta terça e quarta-feira para que esse cenário mais negativo fosse uma realidade. Nesse sentido, Anabela Freitas apelou à vigilância individual para que a contenção seja uma realidade efetiva.
Neste momento em Tomar estamos com um surto e dizer-vos que, do ponto de vista técnico, surto é aquilo que é considerado acima de 3 casos num determinado espaço e, portanto, estamos com um surto que está controlado, está acompanhado desde o primeiro momento, que foi na sexta-feira à tarde, e, portanto, estão garantidos num lar em Tomar, tudo para além de ter surgido conjunto, mas surge diariamente conjuntos de pessoas, uma, duas, três, quatro pessoas isoladamente que testaram positivo. E, portanto, atendendo àquilo que são não só as notícias que todos nós ouvimos, como também o conjunto de informações que vamos recebendo, quer das reuniões de proteção civil distritais, quer das reuniões que temos e da articulação que temos com o setor da saúde, Tomar decidiu, na passada sexta-feira, estamos a montar um posto de comando municipal de operações de proteção civil. E, portanto, vamos mantendo aqui vigilância apertada, não podemos deixar de voltar a frisar mais uma vez de que é necessário que cada um de nós tome as medidas, que é necessário que cada pessoa, por muito que custe, não faça jantares e almoços em casa, tenha cuidado com os contactos familiares, mantenha, não podemos deixar de falar com a família de maneira nenhuma, e acho que não devemos fazer, mas que devemos redobrar aquilo que são os cuidados, porque efetivamente, e nota-se também pelo aquilo que vamos vendo nas notícias, dá-se muito enfoque naquilo que são a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde, seja o Serviço Nacional de Saúde, seja agora os privados ou o setor social. Mas o que é certo é que estes cuidados hospitalares só aparecem no fim de linha. E, portanto, tem que se atuar é a montante. Para podermos aliviar o fim de linha, tem que se atuar a montante. E, portanto, dizer-vos que este é o ponto de situação. Volto a dizer, ele é dinâmico e, portanto, vamos ter que estar aqui alerta diariamente e monitorizar diariamente aquilo que é a evolução dos casos positivos no concelho.
A Polícia de Segurança Pública procedeu à recolha de amostras por suspeitas de crime ambiental contra o Rio Navão. Com efeito, tal como Hertz adiantou em tempo oportuno, no decurso das últimas horas, houve registro para um arrasto de espuma intensa na água com uma tonalidade indicadora de poluição. E assim sempre acontece quando chove de forma mais intensa. A este propósito, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, confirmou então que a autarquia está a preparar uma queixa-crime contra desconhecidos.
Foi público, ontem houve mais uma descarga no Rio Navão. Dizer-vos que apresentámos participação quer na CEPNA, quer na APA, quer remetemos para a Tejo Ambiente, participações essas que irão ser compiladas e enviadas ao Ministério do Ambiente, e estamos a preparar uma queixa-crime com a Síndica da Câmara, uma queixa-crime contra crime ambiental, obviamente, contra desconhecidos. E, portanto, está a ser preparado esse processo para dar entrada nas instituições judiciais.
A Câmara de Tomar pretende levar a cabo uma intervenção de conservação e limpeza no padrão filipino que se encontra na Várzea Grande, monumento este que ficou de fora do processo de requalificação naquela zona da cidade. O referido padrão assinala a posse da Várzea Grande pela população e respectiva Câmara, posse conferida pelo infante Dom Henrique e confirmada por Dom Filipe I, neste caso contra as exigências da Ordem de Cristo que reclamava a posse do terreno. Como disse na Hertz, o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, o município está a fazer consultas junto de empresas especializadas para proceder à intervenção.
O pelourinho que existe no centro ou mais próximo do tribunal, que também está em obras, lembremos, o edifício de tribunal aí não é o município, naturalmente, é o Ministério da Justiça que está a levar a cabo, mas é também um investimento importante naquele edifício, um investimento importante em Tomar e felizmente também neste conjunto da Várzea Grande, portanto, e que está ali a ser efetuado e que fica, portanto, também composto. O padrão, ou melhor, o pelourinho, dizia, vai ficar visualmente nestas primeiras semanas, nestes primeiros meses, eventualmente, dependendo depois do tempo que demorar, também visualmente a destoar, não é? Porque está lá no centro e não vai ficar já recuperado. Mas estamos a tratar disso. Aliás, não só neste momento estamos a receber orçamentos para a intervenção, portanto, daquele pelourinho e também do que existe no final da rua, da avenida no Novas Pereira, portanto, que há também aí um pelourinho que também será, restaurado. Aqui o restaurado é essencialmente limpo, não é? Há muitos anos que não tem intervenção, portanto, estes dois pelourinhos são intervencionados, e isso o município está já a preparar para que o mais possível, isto seria o ideal, terminada a obra da Várzea Grande, se pudesse então entrar nesta obra, que é uma obra, digamos, entre aspas, mais fina, portanto, de um trabalho mais minucioso por parte de uma empresa que ganhe o concurso, mas que, portanto, concurso ou consulta, estamos a fazer consulta, mas, portanto, que tem que ser mais especializada, precisamente, em restauro.
Está em marcha, em Vila Nova da Barquinha, mais uma edição da Mostra Gastronómica à Mesa com Azeite, evento que se estende até 6 de dezembro e que conta com a participação dos restaurantes do concelho. Em jeito de perspectiva, a Hertz esteve à conversa com Marina Honório, vereadora da Cultura no município barquinhense, que abordou os fundamentos da mostra e da respectiva importância para Vila Nova da Barquinha.
Portanto, esta iniciativa desta nova mostra gastronómica que vai decorrer até ao dia 6 de dezembro em vários restaurantes do concelho de Vila Nova da Barquinha visa não só destacar o próprio produto, o azeite, não é? Que Vila Nova da Barquinha já teve em tempos um generoso olival e muitos lagares, neste momento tem um lagar na praia do Ribatejo, visa essa promoção com a interligação de produtos locais, aliados também à questão da gastronomia, mas visa também dar aqui a conhecer e apelar também aqui a que as pessoas venham até Vila Nova da Barquinha, visitem os nossos restaurantes, que neste momento estão a cumprir as regras impostas pela DGS, e de facto mantenham alguma normalidade na sua visita à Vila Nova da Barquinha e aos novos restaurantes, que importa também promover e ajudá-los aqui em tempos difíceis que todos estamos a passar. Importa, de facto, manter e dar esta promoção ao território e aos restaurantes, à economia local. Podemos destacar este ano, temos, de facto, o restaurante Almorol em Tancos, o Loreto, o Soltejo, a Tasquinha da Adélia e o Remo em Vila Nova da Barquinha, também com o Trindade, e na freguesia da Atalaia o restaurante Stop. Por isso existem vários e bastantes restaurantes que aderiram mais uma vez a esta iniciativa de promoção da gastronomia local do município, e de facto é uma parceria muito interessante que visa, de facto, não só destacar Vila Nova da Barquinha, mas também destacar aqui os nossos restaurantes, a nossa gastronomia, e também promover o território e promover a economia local. É notório que a nossa gastronomia e os restaurantes em Vila Nova da Barquinha têm uma grande procura, mas embora a altura que estamos a passar devido à pandemia, que de facto está a ter impactos económicos no território, como todo o território nacional, mas na fase antes, pré-pandemia, de facto, a gastronomia em Vila Nova da Barquinha, aliada ao turismo, aliada aos nossos dois monumentos nacionais, a Igreja Matriz da Atalaia e o Castelo de Almorol, e neste percurso não só de paisagem e desta interligação com o rio, mas também com todos os outros espaços culturais e históricos que são atrativos no nosso território. Portanto, notava-se nesta parceria entre a gastronomia, o território e os monumentos e os sítios de interesse e o próprio parque, não é? O nosso Parque de Escultura Contemporânea. Denotava-se, de facto, uma grande procura e, digamos, que criava aqui um percurso e uma promoção territorial de forma integrada. Neste momento, devido à pandemia, claro que notamos que existe aqui menos turistas nesta fase, e também tentar, através destas iniciativas, manter o dinamismo e manter a economia local a funcionar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Ao país volta a ser imposto maior recolhimento com o estabelecimento de regras do estado de emergência que na segunda-feira se iniciou, com o governo a apertar as regras particularmente nos concelhos de maior risco. Há várias definições e há horas definidas para ficar em casa, mas são várias as exceções, entre elas as saídas para ir às compras de mercearia, para garantir assistência médica a um familiar ou para passear os animais domésticos. Nos, para já, 121 concelhos, assinalados como sendo de risco elevado, a proibição de circulação em espaços e vias públicas vigora entre as 23 e as 5 horas. Aos sábados e domingos, a proibição é reforçada e passa a ter de ser respeitada entre as 13 horas e as 5 horas da manhã. De recordar que a lista de concelhos abrangidos será atualizada a cada 15 dias e a próxima revisão acontece no Conselho de Ministros da próxima quinta-feira, mas há exceções. As referidas deslocações a mercearias e supermercados, preferencialmente não deve ir acompanhado, deslocações por motivos de saúde, designadamente para a aquisição de produtos em farmácias, obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas para ser administrados cuidados de saúde, podem realizar caminhadas de curta duração ao ar livre, ainda que desacompanhadas ou apenas na companhia de membros do mesmo agregado familiar, onde coabitam. Ao fim de semana, pode ir almoçar fora, mas tem que ir muito cedo, porque terá que estar em casa até às 13 horas. No entanto, pode utilizar os serviços takeaway dos restaurantes, por exemplo. As locações estão autorizadas para ir ao trabalho, desde que com uma declaração o ateste. O documento deve ser emitido pela entidade empregadora ou equiparada. No caso de saber do setor agrícola, pecuário e pescas, bastará que o declarem às autoridades sob compromisso de honra. Podem ainda ser efetuadas locações decorrentes do cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinado no acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente. São medidas importantes para que se consiga rapidamente aplanar a curva de disseminação da doença, de modo a que não seja necessário recorrer a uma seleção de quem vive ou não em função da escassez de camas nos hospitais e, nomeadamente, nos cuidados intensivos. Todos somos poucos, temos de ser meticulosos e particularmente exigentes. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar novamente que, apesar de tudo, e talvez por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara, e quando estiver a almoçar, jantar ou a descontrair, tenha atenção ao distanciamento, mesmo em sua casa ou com familiares. Vale a pena, infelizmente, pensar nisto. Mas temos amanhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.